Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Governo trabalha para garantir água aos brasileiros que sofrem com a seca.
Para saber detalhes dessas ações, nós vamos conversar ao vivo com o ministro da Integração, Helder Barbalho.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Termina neste sábado o prazo para que os municípios adotem o prontuário eletrônico no SUS.
52 milhões vão melhorar o trabalho de técnicos agrícolas que atendem pequenos produtores de todo o país.
E a Voz do Brasil vai falar de um número que assusta. Uma em cada três nordestinas já foi vítima de violência. Roberto Carmargo.
Esse é o primeiro retrato de um levantamento que vai ser feito em todas as regiões do país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Amanhã o presidente Michel Temer estará em Pernambuco. Ele vai visitar obras do projeto de integração do Rio São Francisco.
É, a seca e a estiagem em algumas regiões do país preocupam. São milhares de pessoas que moram no Nordeste e que sofrem com a falta de chuva e, consequentemente, a falta de água.
E é exatamente sobre essa visita a todas as ações do governo, vem trabalhando para amenizar esse problema, que nós vamos conversar agora ao vivo com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Ministro, boa noite.
Boa noite, Ayrton. Boa noite, Gláucia. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil espalhados pelo território nacional.
Ministro, o que o senhor destacaria das ações do governo federal nessa viagem do presidente Michel Temer a Pernambuco?
Nós estaremos amanhã visitando e vistoriando as obras de transposição do Rio São Francisco, particularmente o eixo leste no estado de Pernambuco, na cidade de Floresta, muito próximo à região da estação de bombeamento número 3, onde já está pronta, o presidente estará vistoriando e, claro, dentro dos esforços que estamos fazendo para garantir que efetivamente a transposição aconteça, as águas do Rio São Francisco possam chegar às regiões que estão sofrendo com a seca e com a estiagem no Nordeste.
Ministro, hoje foi publicado o edital de licitação das obras da primeira etapa do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Que importância essa publicação tem?
É a garantia para os estados que aguardam pelo eixo norte da transposição de que as obras estarão o mais rápido possível, tendo a sua funcionalidade e as águas do São Francisco podendo atender. E aí queria destacar principalmente o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte, que são dois estados que diretamente aguardam por esta iniciativa para que a transposição possa ter a sua funcionalidade e com isso possamos garantir água para diversas regiões. E queria destacar principalmente a região metropolitana de Fortaleza, que precisa que estas obras estejam prontas para que possamos garantir o abastecimento do reservatório Orochi, do reservatório do Castanhão e, consequentemente, trazer tranquilidade para esta região do Brasil.
Ministro, só para deixar bem claro, como está o andamento das obras? Dá para falar quando é que a água vai chegar aos nordestinos?
Nós temos dois eixos da transposição, o eixo leste e o eixo norte. O eixo leste, nós estamos concluindo o curso das águas até o dia 31 de dezembro deste ano. Portanto, estamos muito próximos da conclusão disto e, em seguida, enchimento de reservatório, a conclusão da passagem de água e estaremos levando água até o último extremo do eixo leste em fevereiro de 2017, entregando água ao Rio Paraíba e, principalmente, à região metropolitana de Campina Grande, que hoje sofre com a estiagem, se Deus nos permitir, em abril de 2017. Indo para o eixo norte, como disse, hoje estamos lançando o edital para a contratação daquilo que ainda resta para concluir a obra e a nossa previsão estarmos entregando ao Ceará em agosto de 2017 às águas e em dezembro no reservatório Cajazeira, que fica no limite do estado da Paraíba com o estado do Rio Grande do Norte.
O senhor falou de prioridades do governo federal para as regiões que mais sofrem com a seca. Quais foram os investimentos do Ministério da Integração Nacional em obras hídricas na região Nordeste?
Nós temos uma carteira de investimentos em todos os estados da região Nordeste que ultrapassam 7 bilhões de reais, portanto, demonstrando claramente a preocupação do governo com a seca, a preocupação com estes brasileiros que sofrem com a maior estiagem já vista nos últimos 100 anos. Nós estamos falando de mais de 5 anos de seca, seca braba, como se diz no Nordeste, e sem dúvida alguma isto é uma preocupação que o presidente Michel Temer tem sempre estado atento, estado em alerta para isto e incentivando e liberando recursos e determinando que a sua equipe de governo possa encontrar as soluções. E para tal, temos obras estruturantes como a transposição, como o Cinturão das Águas no Ceará, a vertente litorânea na Paraíba, o Canal do Agreste em Pernambuco e o Cinturão também o Canal do Sertão Alagoano. Além disto, obras emergenciais que estão espalhadas por todos os estados da região, carros-pipa, portanto, um investimento de mais de 7 bilhões de reais para que possamos minimizar o sofrimento do povo brasileiro que mora no Nordeste do nosso país.
Ministro, a sua pasta da Integração Nacional tem programas e ações para garantir o desenvolvimento regional, como os recursos dos fundos regionais de investimento. O senhor pode explicar como um empreendedor que está nos ouvindo nesse momento pode acessar esses recursos para abrir ou ampliar o seu próprio negócio?
Nós trabalhamos com os fundos constitucionais, o Fundo do Centro-Oeste, o FCO, o Fundo do Nordeste, o FNE, e o Fundo do Norte, o FNO. Nestes casos, os empresários, os interessados em captar estes recursos devem procurar no Norte o BASA, o Banco da Amazônia, Nordeste, o Banco do Nordeste e no Centro-Oeste, o Banco do Brasil. E o Fundo de Desenvolvimento, tanto do Centro-Oeste, Nordeste, como também da Amazônia, procurar Sudã, Sudene e Sudeco. Todos estarão sempre orientados a desburocratizar e facilitar com que os empreendimentos possam acontecer e gerar emprego para a população brasileira.
Nós agradecemos a participação do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, pela participação ao vivo com a gente aqui na Voz do Brasil. Muito obrigada, ministro.
Eu é que agradeço, é um prazer enorme, um grande abraço a todos que estão nos ouvindo em cada canto desse país maravilhoso.
Boa noite. Boa noite. Termina neste sábado o prazo para que os municípios brasileiros adotem o prontuário eletrônico do Sistema Único de Saúde.
A ideia é substituir aquele prontuário de papel com todas as informações e consultas dos pacientes pelo prontuário digital, no computador.
Com a nova tecnologia, o governo espera economizar recursos e prestar atendimento mais rápido na saúde básica.
Exames que você já fez, medicamentos que usou, doenças que já teve. Um histórico da sua saúde à disposição do médico na hora da consulta. E tudo virtual no prontuário eletrônico. No Hospital de Base, em Brasília, o sistema é informatizado desde 2011. Raíra Castilho é enfermeira no Centro de Trauma da unidade. Para ela, a informatização dos dados possibilita um atendimento mais eficiente.
O acesso é mais fácil e a segurança também de não ter esse risco de perder alguma parte do prontuário, porque todas as informações estão ali.
O governo federal quer integrar em todo o território nacional as informações sobre o uso de recursos do Sistema Único de Saúde e o histórico de atendimento dos pacientes. Para isso, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a compra de 3 supercomputadores capazes de processar todas as informações e lançamentos do SUS simultaneamente. Os municípios têm até o dia 10 de dezembro para se integrar ao sistema. Até o momento, segundo o Ministério, 4.400 municípios responderam ao chamado do governo federal. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o governo pretende levantar o número de quantas unidades precisam de apoio para a implantação do sistema.
Saberemos quantos brasileiros já estarão integrados nesse nosso sistema nacional e saberemos o que cada município precisa. de apoio, seja de computadores, conectividade, qualificação de pessoal, para que eles possam se integrar ao sistema nacional.
A estimativa do governo é que a implantação da nova plataforma gere uma economia de 10 a 20% dos gastos com atenção básica da saúde, o que corresponde de 7 a 14 bilhões de reais ao ano. Reportagem Gabriela Noronha.
Tecnologia para produzir novos medicamentos a um custo menor.
O Ministério da Saúde fechou parcerias com instituições de tecnologia para a produção de medicamentos biológicos.
Esses remédios têm um processo de produção diferenciado e servem para combater doenças graves.
Ao contrário dos medicamentos comuns, feitos com substâncias químicas, os remédios biológicos são resultado da modificação de células vivas e podem ser usados para o tratamento de doenças crônicas. 443 milhões de reais serão investidos por ano para a produção de 5 medicamentos biológicos, que serão usados no tratamento contra o câncer, artrites e doenças autoimunes. Atualmente, os medicamentos biológicos representam apenas 4% da quantidade de distribuída pelo Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, que anunciou novas parcerias para a produção desse tipo de medicamento, destacou que a iniciativa deve diminuir os custos dos medicamentos e aumentar a produção nacional. A consultora do Conselho Federal de Farmácia, Angelita Cristine, fala da iniciativa.
A expectativa com esse tipo de iniciativa é de que a gente consiga ampliar para o nosso país a quantidade de produtos que estão disponíveis para a sociedade, do ponto de vista de qualidade, mais medicamento para um número maior de doenças a um custo menor.
Além das novas parcerias, o ministro também anunciou o lançamento do edital de transferência de tecnologia na área de radioterapia. As instituições de ciência e tecnologia devem apresentar as propostas até março do ano que vem. Reportagem Natália Mello.
A estimativa para a produção de grãos 2016-2017 é de crescimento.
A produção em destaque é a soja, é a da soja e do milho. O levantamento é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
A produção de grãos deve chegar a 213 milhões de toneladas na safra 2016-2017, 26 milhões e meio a mais que a safra anterior. A área plantada foi ampliada e pode passar de 59 milhões de hectares. Quase todas as culturas devem ter aumento de produção. Destaque para soja e milho, que são os grãos mais produzidos no país. Reportagem Mara Kenopi.
19 horas 13 minutos no horário brasileiro de verão.
Uma pesquisa divulgada hoje mostra que uma em cada três nordestinas já foi vítima de violência.
Daqui a pouquinho nós vamos falar desse levantamento e por que é importante denunciar e acabar com essa cultura do machismo.
O governo estabeleceu medidas para o repasse aos estados de parte das multas arrecadadas com a repatriação de recursos do exterior.
O presidente Michel Temer se reuniu na noite de ontem com governadores de 10 estados para discutir a formulação do acordo.
O pacto prevê que os governos enviem às assembleias legislativas mudanças para que se estabeleça um teto de gastos para os próximos 10 anos.
Também define a necessidade de uma reforma nas aposentadorias dos estados para aumentar a contribuição previdenciária dos servidores até 2019.
Aumentar o investimento de empresas privadas dos Estados Unidos no Brasil para gerar emprego aqui e lá.
Para isso, o governo dos dois países se reuniram hoje para discutir investimentos, especialmente na área de infraestrutura.
Para atrair investimentos estrangeiros e alavancar a economia, o Brasil firmou parcerias com a Itália, França e China. Agora chegou a vez dos Estados Unidos. Nesta quinta-feira foi realizada a primeira reunião anual bilateral entre os dois países. De acordo com o Banco Central, os Estados Unidos são o país com maior volume de investimento direto no Brasil. Diversas empresas americanas investem no país em setores como o automobilístico. A ideia agora é atrair investimentos também para a área de transporte, como explica o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira.
Nosso desafio é identificar os problemas, criar as condições para que a gente venha a ter empresas americanas participando né, dos leilões de infraestrutura, seja de aeroportos, de rodovias, ferrovias, etc.
Para a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ayaldi, essa parceria chega no momento certo.
Identificar em que maneira o setor privado americano pode participar em projetos de infraestrutura em uma maneira... Já estão participando, mas achamos que o potencial é ainda maior.
Atualmente, o Brasil tem cerca de 110 bilhões de dólares de investimentos americanos. Reportagem Beatriz Amidem.
52 milhões de reais vão ser investidos na assistência técnica e extensão rural no país. O anúncio foi feito nesta quinta-feira no INCRA, em Brasília.
Os recursos são destinados a melhorar a estrutura de atendimento e o apoio aos agricultores familiares.
Na hora de plantar e colher, pequenos produtores de todo o país contam com o apoio dos chamados extensionistas. São técnicos que apoiam esses agricultores para que possam produzir mais e melhor. Um trabalho que vai ganhar reforço. 52 milhões de reais vão ser destinados para assistência técnica e extensão rural em todo o país e vai ajudar a melhorar e ampliar esse trabalho. É o que explica José Ricardo Roseno, secretário especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.
O trabalho da extensão rural, ele está muito ligado à promoção do desenvolvimento rural da população. Então nós atuamos não apenas na parte técnica de produção, mas sim em todos os campos onde o produtor possa procurar nossa ajuda.
E o dinheiro vai ser usado para investimento em infraestrutura, como a compra de veículos e computadores. Segundo o presidente da Emater de Rondônia, Francisco Coutinho, no estado os recursos vão ajudar os técnicos a atender locais cada vez mais distantes.
Rondônia é um dos estados mais fortes da agricultura familiar do Brasil e esses investimentos são de suma importância para o nosso desenvolvimento.
No Brasil, mais de 2 milhões e 200 mil famílias contam com assistência técnica e extensão rural. E a nossa equipe acompanhou o trabalho do técnico Gerlan Teixeira, numa propriedade em uma cidade próxima a Brasília. Ele conta como é o seu trabalho.
Nós vamos ter que adequar o conhecimento científico que nós trazemos, né, que a gente buscamos fora, nas instituições de pesquisa, nas universidades, e adequar ao conhecimento do produtor.
E o produtor de orgânicos, Edson Silva, fala o quanto foi importante para ele receber a visita.
O trabalho da Emater é um trabalho constante e que vem ajudando bastante aqui no desenvolvimento, tanto na produção, tanto no conhecimento.
Hoje, essa assistência técnica rural está presente em praticamente todo o país. São 5.565 municípios atendidos e todos os estados brasileiros vão receber o recurso. Reportagem Jéssica do Amaral.
Momento Social.
Idosos e pessoas com deficiência e de baixa renda têm direito a receber um salário mínimo por mês do governo com o BPC, o Benefício de Prestação Continuada.
É, e para isso a pessoa deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais.
A dúvida do Momento Social de hoje é sobre o BPC e vem do Rio de Janeiro.
A Simone Alencar é beneficiária do programa Bolsa Família e tem uma irmã com deficiência.
A família tem muitos gastos com medicação e a Simone quer saber se a irmã pode ser incluída no benefício.
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, é quem explica.
Meu nome é Simone, moro aqui no Rio de Janeiro. E gostaria de saber que famílias que possuem crianças especiais recebem algum auxílio do governo federal?
Crianças com necessidades especiais, elas, estando numa família que fica na renda aí de um quarto do salário mínimo per capita, quer dizer, dividido pela família toda a renda, dá a quarta parte do salário mínimo por pessoa, elas têm direito ao benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é um salário mínimo por pessoa com necessidades especiais. Então, é um valor maior que o do Bolsa Família em média, né? Então, não é necessário recorrer ao Bolsa Família, por uma família muito pobre, ela terá esse benefício de prestação continuada.
Só lembrando que se uma família quer ter direito ao BPC, mas ainda não está inscrita no Cadastro Único, é só procurar o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do seu município.
Se você tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo, manda pra gente.
Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br www.bolsafamilia.com.br. Também tem o nosso Facebook, facebook.com/bolsafamilia. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Uma em cada três mulheres nordestinas já foi vítima de violência doméstica em algum momento da vida. Um número que assusta.
Assusta e preocupa, viu, Ayrton? Essa pesquisa foi feita em 9 cidades da região e mostra que é preciso denunciar e acabar com essa cultura do machismo em nosso país.
Mais de 10 mil mulheres foram entrevistadas sobre agressões emocionais, físicas e sexuais na pesquisa feita pelo Instituto Maria da Penha. Maceió, Recife e Aracaju foram as cidades com maior incidência de agressões às mulheres. No caso específico de violência física, os piores índices foram registrados em Salvador, Natal e Fortaleza. Para Fátima Pelaes, secretária especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania, os dados revelam a necessidade de combater o medo e a insegurança que afetam as mulheres nordestinas.
São dados que apontam para que nós possamos trabalhar para desconstruir essa cultura da superioridade masculina. Ou seja, por que nós mulheres temos tanto medo, estamos andando na rua e temos preocupações que podemos sofrer algum tipo de assédio sexual ou mesmo das suas casas, sofrendo violência física.
Segundo a secretária Fátima Pelaes, a importância da pesquisa é orientar as ações e políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres.
Vamos fortalecer o enfrentamento à violência na punição, garantindo todos esses equipamentos sociais, como nós estamos trabalhando a Casa da Mulher Brasileira, o 180, mas também intensificaremos as ações na promoção da igualdade entre mulheres e homens.
A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania investiu cerca de R$ 2 milhões no projeto, que vai pesquisar a realidade da violência contra as mulheres em todas as regiões do país. Reportagem Roberto Camargo.
E olha só, nós mulheres precisamos ter coragem. Há um número gratuito onde você pode ligar e denunciar. Não precisa nem se identificar. Ligue 180 180.
Com Olimpíadas e Paralimpíadas, o turismo brasileiro termina o ano comemorando.
E o setor não para por aí.
É, o número de turistas deve bater recorde agora no verão, com quase 2,5 milhões de estrangeiros.
E o Ministério do Turismo já prepara um pacote de novas medidas para o próximo ano, para aquecer ainda mais o setor.
2016 foi de festa para o turismo brasileiro. E para o setor continuar crescendo, o governo prepara um pacote de medidas já para o início do ano que vem, como anuncia o ministro do Turismo, Max Beltrão.
Nós estamos lançando o Plano Brasil Mais Turismo com um pacote de medidas, uma série de medidas para impulsionar o turismo nacional e o turismo estrangeiro. Nós queremos facilitar os caminhos dos empresários para, consequentemente, gerarmos mais emprego, mais renda e mais competitividade no setor turístico brasileiro.
Agora, no verão, o país conta com um novo aumento de estrangeiros no país. Cerca de 2,5 milhões de turistas devem vir ao Brasil atraídos pelo sol e pelas praias brasileiras. Segundo Vinícius Lumertes, presidente da Embratur, esse crescimento se deve às campanhas de promoção do país no exterior.
A campanha de verão, que é executada agora, como nós estamos executando, ela já volta o dinheiro que foi investido em janeiro, fevereiro e março. Nenhum outro setor do governo consegue isso.
De acordo com o Ministério do Turismo, de janeiro a outubro deste ano, o turista internacional gastou aqui no Brasil mais de US$ 5 bilhões. A isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália nas Olimpíadas e Paralimpíadas ajudou a impulsionar o turismo. Em 2016, o Brasil recebeu mais de 163 mil turistas desses 4 países. Reportagem Gabriela Noronha.
E já está disponível para consulta o 7º e último lote de restituição do Imposto de Renda deste ano.
Neste lote, 1 milhão e 600 mil contribuintes vão receber a restituição. Os valores chegam a mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais.
Quer saber se teve a restituição liberada ou se ficou na malha fina? Acesse receita.fazenda.gov.br ou ligue para a Receita Fone 146.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.